Livro de Hebreus, capítulo 1, versos de 1 a 4. Vamos ler juntos. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Aleluia, Jesus! Aleluia. Colossenses 1. Quem quiser acompanhar aqui na tela, vai estar aqui sendo projetado. Versículo 13, 14. Até o versículo 28. Vamos dar um pulinho ali no meio, do 23 ao 26. Começamos juntos. Versículo 13. Até o 23 e do 26 ao 28. Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Aleluia. Indo, fazei discípulos a Cristo. Aleluia. Hoje nós queremos mais uma vez anunciar Jesus. Jesus Cristo. Não existe outro nome dado no céu nem na terra. Amém? Jesus, o Filho de Deus, que é Deus. Quero declarar aqui junto com meus amados irmãos que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus é Deus. Ele veio até nós por amor, abriu mão da sua glória, da riqueza, abriu mão de tudo, só para vir até aqui, por causa de mim, por causa de você. Já parou para pensar que nunca antes daquela data, Jesus tinha um corpo como o nosso. Ele abriu mão da sua glória. E quando ele retornou à glória, ele voltou com um corpo glorificado, mas voltou diferente. Para toda a eternidade, ele fez isso por amor a mim e a você. Ele viveu entre nós, ele tornou-se homem, viveu entre nós uma vida pura, sem pecado, morreu pelos nossos pecados, pagou a nossa dívida para com Deus, nos libertando das mãos do diabo. Ele nos perdoou. E ele falou que assim como ele nos perdoou, deveríamos perdoar uns aos outros. Se nessa noite tem alguém aqui com uma dificuldade de perdoar, junte-se a mim. A palavra perdão quer dizer perda grande, aumentativo de perda. Perdão. Se não perder, bem grande, não consegue perdoar. Não somente isso, ele nos reconciliou com o Pai. A gente ainda não tem a dimensão do que Jesus Cristo fez ainda. A gente tem provado pequenas gotas dessa reconciliação com o Pai. Ah, mas um dia nós veremos Ele face a face. Um dia nós vamos entender exatamente o que Cristo fez naquela cruz, porque nós vamos tocar em Deus. Vamos ver a Deus, vamos ver a sua glória, vamos viver na sua glória. Porque Jesus morreu por mim e por você, ele nos reconciliou com Deus. Ele não veio trazer uma religião, ele não veio trazer um grupo de teologia, de assuntos, de doutrinas, de proibições. Não, ele nos reconciliou com o Pai. Que nos deu do seu Espírito. Você pode imaginar que Deus colocou dentro de nós do Espírito dele, do Espírito que é santo. Deus colocou sobre mim, sobre você, o Espírito dele próprio, o seu Santo Espírito. O seu Santo Espírito dentro de cada um de nós. Não somente isso, ele nos deu a vida eterna que fora roubada de nós. Nos deu a sua própria vida porque nos amou. Sabe por quê? No final da sua oração, em João 17, ele diz, a fim de que o amor com que ele foi amado e é amado pelo Pai esteja em nós e que nós estejamos nele. E como se revelou a nós quando ele deixou essa terra com o corpo glorificado, ele foi fiel para conosco. Todo aquele que morre deixa um testamento. Jesus deixou também um testamento. Só que no caso dele foi diferente, porque ele morreu e ressuscitou. Ele não está morto. Jesus não está morto. Jesus não está morto. Amados, essa é uma das maiores verdades da nossa fé. Ele ressuscitou. Ah, meus irmãos, eu não sei se aqui entre nós tem alguém que já ressuscitou, mas deve ser uma experiência interessante. Eu conheci 2, 3 pessoas que morreram e ressuscitaram. Uma eu vi ressuscitar, uma criança, mas não deu para perguntar para ela o que ela tinha visto do outro lado. Já ouvimos falar de Paulo, que foi apedrejado. Conheci um amado irmão numa reunião, diretor do Hospital de Brasília, andando pelas ruas de Brasília, um pouco mais para fora, atropelou um cavalo, certamente o cavalo entrou para dentro do carro, e naquele desastre ele ficou num canto da estrada, caído numa das valas, até o dia seguinte. Foi encontrado por alguém passando por ali, chamaram a ambulância, já depois de 14, 15, 6 horas, irreconhecível, foi levado para o próprio hospital onde ele era o diretor, foi atendido pelo vice-diretor que não o reconheceu porque o rosto estava super inchado. Depois, quando começou a desinchar e fizeram a reconstituição, viram que era o diretor do hospital que estava ali. Pedaço de cavalo dentro do cérebro dele, totalmente destruído, morte. Atestado de óbito dado pelo vice-diretor, seu amigo. Levado para o necrotério, colocaram um lençol sobre ele e veio a enfermeira fazer os trabalhos. Botar o algodãozinho. Quando ela levanta o lençol. Oi? Estão rindo, hein? Se habita em vós o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Aleluia. Habita em ti o mesmo Espírito ou habita em nós um monte de ideias a respeito? Um monte de teologias e discussões sobre assuntos teológicos. Habita em nós que eu não vou com a cara do fulano. Habita em nós que eu não gosto muito de como fazem por aqui. Não, amados, não. Habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Habita em nós o mesmo Espírito que ressuscitou esse homem dentre os mortos. E eu vi ele com metade da cabeça totalmente costurada, deformada, testemunhando a respeito de Jesus. Quando aquela enfermeira se levantou do desmaio, ele falou, Deus mandou te dizer isso, 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 isso. Não precisa nem dizer que ela se converteu, certamente. Na hora, até eu me convertia de novo, se fosse necessário. Né? Jesus ressuscitou. Aleluia. Ele podia ter ido embora, ressuscitado, mas ele não fez assim. Ele deu a sua vida. A vida dele não ficou morta. No português, quando a gente fala que deu a sua vida, ele perdeu a vida e ficou sem a vida. Mas não foi assim com Jesus. Ele deu a sua vida, ele tirou ela de volta, ele trouxe ela porque ele tinha poder para fazer isso, mas muito mais do que isso, ele deu a sua vida para mim e para ti. Para que vivêssemos e andássemos como ele é, como ele andou, como ele viveu. E nesse seu testamento, que é um testamento de palavras de vida eterna, ele deixou promessas, 2 Pedro 1. Do versículo 2 até o versículo 10. Esses homens que escreveram isso, eles provaram, eles tocaram no verbo da vida. Amados, o convite para nós hoje é o mesmo, tocarmos em Jesus. E dele vai sair virtude para nós. Não é para virmos apenas numa reunião, não é para frequentarmos apenas um grupo caseiro, coisas muito maravilhosas que eu gosto, que eu faço. Mas Jesus falou assim, vinde a mim. Aleluia, aquele que bebe de mim, aquele que se alimenta de mim, a promessa dele é viva, é tangível, é tocável, é ele é a promessa. 2 Pedro, capítulo 1. Amados, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Já podia parar aqui. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, própria glória e virtude. Conhecimento completo de quem? De Jesus. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Aleluia. Por isso mesmo, nós, vamos colocar na nossa pessoa, então agora, reunindo toda a nossa diligência, podemos dizer juntos, associamos com a nossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade e o amor, continuamos, porque estas coisas, existindo em nós, e nós aumentando, fazem com que não sejamos nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçaremos em tempo algum. Por que ele não falou no versículo 8? Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos na obra de Deus. E não teria falado errado. Eu não sei quantos de nós temos estado tão preocupados com aquilo que temos que fazer para Deus. E isso é precioso. Eu não posso desmerecer a dedicação, a entrega, a busca de cada um de nós de querer fazer algo para Deus. Desde que tenha sido movido pelo amor, pela paixão, não pela obrigação. Mas o foco de Deus, o foco do Espírito Santo, a palavra dos próprios apóstolos, não está naquilo que eu faço para Deus, mas está naquilo que Ele fez por mim e por ti. E aquilo que Ele pode realizar através de nós. Isso sim tem valor. A única obra que, provada pelo fogo, vai permanecer, amados, não é a nossa obra. Não é a minha obra. Não é a tua obra, é a obra de Deus. Aquela que Ele quer e sabe, Ele sabe como realizar através de mim, aleluia, através de ti. Mas quem faz é Ele. Vamos ser sinceros, alguém aqui sabe fazer discípulo? Hein? Como é que faz discípulo, hein? Eu não sei fazer discípulo até hoje. Que humildade de Deus. Hein, Rogério, que humildade. Indo fazer discípulos. Ele sabia que a gente não podia fazer discípulos. Ele sabe que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não transforma ninguém. Mas tem um segredinho aqui. Ele está falando o tempo inteiro do conhecimento de Deus. Essa palavra de Deus, amados, essa pessoa chamada Jesus, Ele fala do conhecimento de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles conheceram Jesus, privilegiados. Aí, covardia, né? Andaram com Jesus, tocaram em Jesus. Tinha um que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Puxa vida, fui privado dessa oportunidade, né? Imagina que bênção seria. E eu já gosto também de um fogãozinho, de uma mesa. Ia dar certo com Jesus, a gente ia ter uma certa, alguma coisa em comum, pelo menos, né? Queria achar Jesus, achava ele sentado com os pecadores, comendo, bebendo. Estava sempre por ali. Podia ter feito a despedida dele, né, numa reunião de oração e também teria feito certo. Mas fez no banquete, mandou preparar uma mesa, assou uma ovelha, pediu para assar uma ovelha, preparou pão, tinha vinho, tinha tudo ali. E ali tomou sua última refeição com seus discípulos. Não bastasse isso, depois que ele ressuscitou, ele visitou os seus discípulos, e eu já compartilhei com vocês isso, e eles ficaram assustados, quem é? É o Senhor, não é? Ah, se eu fosse Jesus, fazia um milagre. Puf! Oh, é Jesus. Não, ele era amigo, sabe o que ele falou? O que tem aí para comer? Pedro, ah, é Jesus. Esse é Jesus, eu conheço ele. Ele já pediu algo para comer, mesmo ressuscitado. É Jesus, é a marca dele essa aí. Sabe por quê? Porque em João 17, quando ele diz para o papai dele: Papai, eu completei a obra que me deste para fazer. Qual foi a obra que o papai deu para Jesus fazer? Qual foi a obra? Dar a vida eterna a todos os que me deste. Pá, se Jesus parasse aqui nessa frase, já teria ocorrido uma explosão intergaláctica. Já teria acontecido o final ou o início de 200 estrelas. Porque ele falou diante de Deus, diante de todo mundo espiritual: Papai, completei a obra que me deste para fazer. Eu dei a eles a vida eterna. Misericórdia. Mas ele não para. Ele é tão carinhoso, tão bondoso, tão explicador, tão professor, que ele explica então, quase que explicando para Deus, não precisava, mas era para que nós, um dia, recebêssemos essa palavra. E ele fala: a vida eterna é esta, Papai, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele fala dele mesmo, ele fala de um conhecimento, ele fala de que a vida eterna é uma intimidade. A palavra conhecer aqui, como já falamos muitas vezes, fala de uma intimidade profunda, de um relacionamento íntimo, total, irrestrito, sem limite. Não te parece impossível às vezes isso? Não te parece que Deus está tão distante, que Deus não te ouve, que Deus não responde, que os céus são céus de chumbo? Onde está a verdade dessa palavra na minha vida? Ele ainda diz nessa oração coisas fantásticas e quase inacreditáveis, porque ele diz: Pai, que eles sejam um, Papai. Já seria uma outra explosão. Mas ele dá o modelo dessa unidade. Aí quase todo o universo realmente se desfaz. Que eles sejam um, Papai, assim como eu sou um contigo. Você acha possível isso? Eu ser um contigo, igual Jesus é um com o Pai? Foi o que ele disse. Onde está a palavra hoje? Essa palavra. Onde está a Bíblia? Está aqui. Mas onde está a palavra? Até pensei em fazer uma pegadinha, mas não vou fazer. Está aqui? Ou está aqui no coração? Está embaixo do braço? Ou dentro do coração? O salmista sabia isso. O Salmo de 119, que eu nunca quis ler na minha vida, durante muitos anos como evangélico, era o salmo que eu menos gostava. Primeiro porque repete a mesma coisa o tempo inteiro, não chega a lugar nenhum, né? Então, só fala de leitura, de mandamento, de palavra, mandamento, palavra, não diz nada, era o que eu pensava. Até que um dia eu conheci Jesus. E o Espírito Santo falou: dá uma lidinha no Salmo 119. Eu falei: mas esse aí não é dos melhores, não é dos mais agradáveis. Aí já fui de joelho para poder quebrantar, né? Não preciso te dizer que, mesmo sendo emotivo, eu sou difícil de chorar. Eu passei chorando de versículo em versículo, porque eu vi Jesus em cada versículo, porque Jesus é a palavra revelada de Deus. Jesus é o Verbo de Deus. E aquele homem que escreveu isso, ele conheceu o Senhor, ele disse: escondi, Papai, guardei, Salmo 119, 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Solução da unidade está aqui. Quer ser um com teu irmão igual Jesus é um com o Pai? Guarda a palavra dele. Aí você não peca contra ele. Na parábola da semente, Lucas 8, do versículo 11 em diante, Jesus explica para nós, mas parece que ele explicou só para os discípulos, né? Foi para mim. Os discípulos chegaram em casa: Senhor, explica-nos esta parábola. E Jesus, pacientemente, a partir do versículo 11 de Lucas 8, ele diz: este é o sentido da parábola. A semente é o quê? A palavra de Deus. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram, vêm a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que, crendo, sejam salvos. Opa! Aqui caiu sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo. Mas na hora que aperta o parafuso, perde o emprego, está doente, está em crise, não recebe aumento, nem promoção, se desviam. Que negócio, né? Que mercado fazemos com Deus, né? Estamos negociando as bênçãos. E se Ele não nos abençoa, Ele fica em xeque. Será que Deus existe? Será que Ele me ama? Caiu sobre a pedra. Aqui caiu entre os espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Seus frutos não chegam a amadurecer. Aqui caiu na boa terra, são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Interessante. Jesus falou que não tem coração bom. Aqui tem uma contradição, talvez. Tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Todos nós temos ouvido a palavra. Somos chamados a ouvir, porém, de bom e reto coração. Reter, guardar, viver, certamente. Quem é a semente, então? Quem é a semente? Eu não estou perguntando o que é a semente, mas quem é a semente? Jesus. É a única semente capaz de, caindo no meu e no teu coração, poder germinar. Quem rouba a semente? Hein? Eu espero que aqui não tenha nenhum irmão que tenha medo de falar o nome do diabo, né? Ele é que tem que ter medo de citar o meu nome, mas não eu o dele. Porque aquele que está em nós, que é Jesus Cristo, é muito maior do que ele. Aleluia. Quem rouba a semente? O diabo maligno. De quem que ele rouba a semente? De quem permite roubar a semente? Eu te pergunto, o diabo tem conseguido roubar a nossa semente? Eu sou uma pessoa muito ocupada, eu trabalho muito, acordo cedo, durmo muito tarde, eu não tenho tempo. Eu tenho muitas coisas para fazer, muitos discípulos para cuidar, inclusive faço a obra, tenho que evangelizar, tenho que viajar, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou doutor, sou dona de casa, sou mãe, sou pai, eu não tenho tempo. Eu imagino que essas pessoas muito ocupadas nunca veem filmes, nunca ouvem música, nunca entram na internet, nunca ligam a televisão, não têm hora de lazer. Eu não estou acusando ninguém aqui, meus amados. O Espírito Santo me advertiu hoje, me adverte todos os dias. Nilson, guarda, segura essa palavra. Que o diabo vai tentar roubar essa palavra. Mas Senhor, Tu não é maior? Tu não é mais forte? Tu não és poderoso? Sim, mas eu Te coloquei nessa batalha. Eu Te capacitei com poder pelo meu Espírito. Te enchi de dons. Te dei os irmãos. Te coloquei numa igreja. Mas você tem que vencer essa batalha. Se alguém me ama, eu vou botar a minha palavra goela abaixo na garganta dele. Ele queira, ele não queira. Ele vai ter que guardar minha palavra. Foi isso que Jesus disse? Não. Porque ele não está preocupado com a quantidade de palavras que eu sei que você sabe, com a decoreba, nem com os livros. O diabo sabe toda a Bíblia decor. Está salvo? Não. O saber em sua berbece. Mas o amor edifica. E o diabo não tem amor. Amados, Deus está nos chamando para Ele. Através da sua palavra, sim. Mas não é nem a palavra que Deus está preocupado com a letra. Essa palavra é maravilhosa, poderosa, fiel. Já tentaram destruir, queimar, exterminar, apagar ela da história, e Deus se ri deles. Não vou deixar, não vai acontecer.
Porque ele é fiel. Ele deixou o testamento dele. Ele deixou a palavra dele registrada, escrita. Podia ser um gravador espiritual que falasse em alto e bom som. Mas ele falou assim: para quebrantar vocês, homens, eu vou deixar escrita e ninguém vai tirar essa palavra de sobre a terra até o último dia. Ele fez a parte dele. Mas tem uma coisa que Deus não faz. Ele não obriga ninguém a amá-lo. É um convite que ele faz de amor. Se alguém quiser vir após mim. É um convite não muito poético. Baseado nas minhas poesias de adolescentes, eu nunca escreveria isso para minha esposa. Querida, se quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma tua cruz e siga-me. Estava solteiro até hoje. Né? Mas Jesus fez um convite de amor. Não para um livro. Vocês imaginem que Deus ia fazer uma história como essa de tantos mil anos para deixar um livro de terapias, um livro de bons conselhos, um livro de palavras teológicas perfeitas, um livro que tem os assuntos melhores do mundo, a descoberta de várias áreas da ciência. Ele ia se esmerar tanto para isso? Não. Ele daria como tem dado inteligência aos homens para fazer isso. Mas ele deixou uma pessoa chamada Jesus, que veio no Gênesis, caminhou no Êxodo, habitava entre os Levíticos, realizou muitos números. Ele foi o Deuteronômio de Deus. Josué, Yeshua, o nome de Jesus. Ele é o juiz por excelência. Não tem ninguém melhor do que ele para escrever crônicas e falar sobre reis, porque ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Cada livro que você quiser, só existe uma pessoa. Essa pessoa se chama Jesus. Aqui não existem muitas palavras, só existe uma palavra. Só existe uma pessoa, só existe Jesus. Por isso que ele falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Vamos dizer juntos: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Essa é a fidelidade dele. Não para dar um código onde eu concorde ou eu discorde. Não! Ele morreu, ele deu sua vida, ele derramou o seu sangue para nos reconciliar com Deus, para nos dar a vida eterna de volta, para ser nosso amigo, para ser nosso companheiro, para andar conosco, para tomar café conosco, para jantar conosco, para evangelizar conosco, para fazer discípulos conosco. Ele não veio criar esse grupo da Monteiro. O grupo da Monteiro não vai para o céu. Mas só vão aqueles que são lavados e remidos no sangue que ele deu por mim e por ti. Ele não vai procurar o livro lá, aquele livrinho do discipulador com a sua listinha. Não vai adiantar. E nem se você botar a listinha no bolso para tentar mostrar para ele, não vai passar naquela porta. Naquela porta só entra Jesus. E quando eu chegar diante do Pai para passar ali, o Pai vai procurar em mim e em ti, Jesus. Porque o único que é filho amado, em quem ele se compraz, não é no Nilson, esqueça. É só em Jesus. Por isso que Paulo fala e nós lemos: Cristo em ti, Nilson. Cristo em ti, meu irmão, esperança da glória. E eu te pergunto: o que nós temos feito para nos encher de Jesus? Esse Jesus que nós proclamamos no início, o primogênito, o primeiro, o maior, o tesouro, a riqueza, acima de todo nome, nome sobre todo nome, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, o senhor dos senhores, foi dado à igreja, sobre ele tem a plenitude de Deus. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo, meu irmão? O que nós estamos fazendo para ser cheios desse Jesus? Estamos esperando vir nessa reunião no sábado? Esquece. Os músicos não tocam tão bem, me incluindo absolutamente. Para ter aquele toque poderoso e... né? A minha voz é horrível. Maneira de falar pior ainda. Nosso som não é o melhor. Esse salão não é o mais bonito nem confortável. Uma hora está frio, uma hora está quente, uma hora está frio, uma hora está quente. Ninguém sabe regular esse ar. Hoje sou eu que estou regulando, inclusive. Não. Sábado não, Nil. Sábado é um dia muito complexo. É o dia mais do almoço de domingo na casa da vovó. É dia da macarronada com frango. Não. Eu vou mesmo receber Jesus no grupo caseiro. Mas aí naquela semana não pôde ir, faltou, porque teve dificuldade. Já vai ficar uma semana sem Jesus. E quando falta uma, fica duas. Tem uma no meio, a reunião, né?
O que eu e você temos feito para ser cheios da vida eterna? Estamos esperando pelos discipuladores? Paulo falou agora há pouco aqui, admoestando, ensinando, me esforçando para fazer isso. Eu não posso nem citar esse versículo como exemplo, estou citando só o que Paulo disse. Eu ainda não sou esse exemplo. Mas ele se esforçou diligentemente para formar Cristo nas pessoas. Ele se afadigou, ele se deu, mas ele apontou para Cristo, não para ele. Estamos fazendo discípulos a nós. Estamos fazendo discípulos para cumprir o meu propósito, para ajudar no meu ministério? Ou estamos fazendo discípulos para seguirem a Cristo, para apontarem para o ministério de Cristo, para cooperarem com a obra de Cristo? É para Cristo, porque é por Ele, por meio dEle e para Ele todas as coisas. E eu como discípulo também, eu caminho junto com alguém que vai me ajudar, que vai me ensinar todas as coisas que Jesus ordenou. Vai me ensinar a guardar tudo. Mas eu não estou olhando para ele. Eu tenho que olhar para Jesus. Olhando firmemente para o teu discipulador, disse a Bíblia. Não. Olhando diligentemente com os olhos fechados em Jesus, o autor e consumador da minha e da tua fé. Só dá para caminhar junto com alguém, seja um companheiro, um amigo, o que a gente chama de discípulo, o que a gente chama de discipulador, que não é nosso. A gente chama carinhosamente, só dá para caminhar se os dois estiverem tão juntinhos, tão coladinhos, que não dá nem para olhar um para o outro, só para Jesus. Porque se olhar para o homem, cai. Agora, se olhar para Cristo nos irmãos, aí consegue caminhar. Porque Deus consegue ver Cristo em nós. Algo precisamos fazer, amados, e depende de nós. Não depende do Senhor. Ele fez tudo o que podia ter sido feito. Só tem uma coisa que ele não pode fazer. O meu livre-arbítrio, a minha decisão, a minha vontade. Deus não usurpa isso. O diabo faz assim. Porque o diabo quer exatamente isso. Destruir a nossa capacidade de escolha. Empurrar a goela abaixo. As suas destruições, o pecado, a prostituição, a impureza. Como eu citei aqui, as impurezas dos filmes, as impurezas da internet, as impurezas da televisão, as impurezas da rua, a destruição nos negócios, a mentira, o roubo, a maldade, a inimizade que acontece no nosso meio. Isso tudo é obra do diabo. Essa não é a obra do Senhor. O que o Senhor quer é que sejamos igual ao seu filho, Jesus. E para que fosse possível isso, ele viveu entre nós. Ele foi homem como nós. Foi tentado em todas as coisas. Imagina qualquer pecado que você puder imaginar. Qualquer, dos modernos, dos antigos, dos anteriores, dos mais baixos, dos inomináveis. Jesus foi tentado e ele venceu. Para nos dizer, eu em vocês, eu posso vencer. Mas, amado, se você não se agarrar a essa palavra, se você não reter essa semente, se você e eu, se nós não guardarmos a palavra, se eu de bom e reto coração não guardar acima de tudo que é mais precioso na minha vida, ficar em Jesus, estar em Jesus, beber de Jesus, comer de Jesus, ele não vai se enfiar a goela abaixo. Porque quando ele falou conhecer a ti, ele está falando de amizade. Amados, eu vou insistir com a minha vida, com a minha família e com meus irmãos. Até o último dia da minha vida eu vou insistir nisso. Porque eu não posso ajudar minha esposa, eu não posso ajudar minha filha, eu não posso operar nada em ninguém. Mas eu sei que se eu apresentar Jesus,
Se eu mostrar Jesus e levá-los a Jesus e fazê-los ficarem cheios de Jesus, Jesus pode fazer isso que eu não posso, amém? Essa é a esperança, ele falou, Cristo em ti, Nilson. É a única chance. Cristo em ti, meu irmão, é a única chance. Não podemos passar os dias deixando com que o diabo nos roube a palavra. Não podemos passar os dias envolvidos com tudo mais, como se o sistema agora fosse mais importante, porque me disseram que para servir o Senhor eu tenho que fazer faculdade. Não! Eu estou onde eu estou porque lá eu vou refletir a glória de Deus que eu conheço. Quando as nossas filhas estavam lá estudando lá em cima, onde nós estávamos na Noruega, o que nós estamos fazendo aqui, pai? Falei, nada para vocês, mas tudo para o Senhor. Naquela sala de aula eu não posso estar, ninguém pode estar agora, só você pode estar. Esse é o momento, esse é o tempo, é só hoje, é para a glória de Deus. Se você vai se formar ou não vai se formar, o papai não quer saber disso, não estou preocupado com isso. Eu quero que você viva cada dia como Jesus vive, lá na tua sala de aula. Ah, vai estudar? Vai, para mostrar a glória de Deus, mas não para terminar o curso para si próprio. Nas áreas que nós estamos, no curso que nós estamos fazendo, a dedicação que nós fazemos, cada dia onde nós estamos, não é para nós, é para o Senhor. Precisa ter uma renovação no nosso meio de aspirações diferentes. Eu quero ser um médico, sim, mas antes de ser médico, eu quero ser um profeta de Deus. Eu quero, sim, ser um engenheiro, mas antes de ser um engenheiro, eu quero ser um apóstolo na mão de Deus. Eu quero dar a minha vida por aquele que deu a vida por mim. E eu vou me encher dele. Eu quero saber como ele é. Eu quero saber como ele andou. Eu quero beber disso. Não é o discipulador que está me pedindo. Não é o Nilson. Esqueçam de mim. Esqueçam o que eu estou falando. Olhem para o que ele está falando. Se encham do que ele está dizendo. Sigam ele. Não sigam a ninguém. Aí podemos andar juntos. Mas cheios, cheios, cheios dele. Ele nos deu do seu Espírito, amados. A parte mais interior, aquele que único que pode sondar as profundezas de Deus, habita em mim, habita em ti. Sabe para quê? Para revelar Jesus a nós. Só o Espírito Santo pode fazer essa obra. E ele nos deu. Sabe aquilo assim, você nem pagou a conta e já recebe o bem. Essa é a bondade de Deus. Ele nos dá do seu Espírito antes que nós façamos por merecer. Ninguém merece. Mas ele sabe que só pelo seu Espírito podemos ver a Jesus. Conhecer a Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa que habita em nós. Para cumprir essa obra, eu tenho que honrar a pessoa do Espírito Santo em mim. Eu tenho que conversar com ele. Eu tenho que deixar ele dirigir a minha vida. Eu não posso mais fazer o que eu quero. Essa história de quem cala consente tem que parar. Nas nossas orações, orei, 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 não falou nada, vou lá e faço. Não! Se ele não falar nada, eu não faço nada. É difícil? Não, é impossível. Mas se eu decidir ouvir a voz dele, me deixar o Espírito Santo guiar minha vida, ele vai glorificar o Filho, ele vai me fazer lembrar de todas as coisas, ele vai me guiar a toda a verdade, ele vai ser aquele que vai ser o companheiro, o amigo, o fortalecedor, vai te dar poder sobre o pecado, vai te dar poder sobre o diabo, porque é o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em nós. E ele não anda sem palavra. O Espírito e a palavra andam juntos. Não existe Espírito sem palavra. Nem palavra sem Espírito. A letra é morta. Mas o Espírito vivifica a letra. Ah, e sai de baixo. De verdade. Não tem para ninguém. Vamos parar de fazer nossas discussões teológicas. Vamos parar de competir quem é o maior. Vamos parar de pensar quem eu sou melhor que aquele ali, não tem nada para me ensinar. Aquele, quem é aquele cara ali? Não, eu vou ser o último, eu aprendi com ele. Eu queria ser o maior e agora eu sei o segredo de ser o maior. Ser o maior é ser o menor. Agora eu aprendi. Essa é a filosofia de Deus. Eu queria ser o primeiro, agora eu consegui ser o primeiro, agora eu sou o último. Né? Aprendi com quem? Com Jesus. Através de quem? Pelo seu Espírito, com a sua palavra. Amados, o Espírito Santo quer restaurar uma geração nova. Uma geração cheia da palavra de Deus. A palavra que nós lemos e repetimos, Mateus 28. Indo, fazei discípulos de todas as nações. Ih, tá meio raro, vamos de lá. Batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, vocês não estão sozinhos. Até. Amém. Indo. Estamos indo, todos os dias. Fazendo discípulos. Humildade de Deus. Nos incluir num trabalho que só Ele pode fazer. Ensinando-os a guardar. Essa é a nossa tarefa. Eu tenho que guardar e tenho que ensinar meus irmãos a guardar. Já falei isso aqui, eu vou repetir. Eu já passei anos no passado tentando ensinar as coisas que Jesus disse. Nunca deu resultado. O que eu tentava explicar? Eu tentava ensinar o que Jesus disse. Eu tentava esmiuçar aquela palavra. E toda semana os irmãos vinham com o mesmo pecado, com a mesma dificuldade, com a mesma fraqueza. Não mudava nada. Porque era eu que estava tentando ensinar os discípulos, né? E o Espírito Santo estava lá no cantinho. Bom, vai, Nilson. Eu recebi essa tarefa, né? Essa comissão. Tu não quer deixar eu fazer? Não vamos brigar por isso, né? Ah, amados, um dia eu me arrependi. Pedi perdão ao Senhor e aos meus irmãos. Uma coisa eu vou fazer, queridos. Eu vou ensinar vocês a comer a palavra. Botar para dentro, goela abaixo, é função do papai, né? A criancinha não quer comer? Ah, aperta aqui, dói, ela abre a boca e comidinha lá dentro. Aleluia. Não adianta explicar para a criança que é vitamina C, que tem ferro. Não adianta. É botar na boquinha e fazer comer. É isso que Jesus disse em Mateus 28, 20. Ensinando-os a comer a palavra. Guardar a palavra. Se nós ensinarmos uns aos outros, a começar por nós, ensinarmos nossos irmãos a guardar a palavra, o Espírito Santo vai ter matéria-prima para trabalhar nas vidas. Porque a palavra é Jesus. Quando a gente ensina as pessoas a guardar a palavra, eles estão guardando quem? Jesus. Quando a gente ensina alguém a reter a palavra, está retendo, segurando Jesus. Permanecendo em Jesus. Está comendo de Jesus. A chance de praticar aumenta. A chance de obedecer fica maior ainda. Por quê? Está cheio da palavra de vida eterna. Os discípulos souberam disso num momento bem difícil. João 6,66. Muitos de seus discípulos o abandonaram. E já não andavam mais com ele. Por quê? Vocês lembram por quê? Porque Jesus disse que tinha que comer dele, beber, comer da carne dele, que a palavra dele era espírito e vida. Os discípulos foram embora. Você não percebe que acontece isso comigo e contigo? Nós somos roubados durante a semana. Nós somos roubados durante os dias. Pelo excesso de atividade, passou a semana. Ih, não deu tempo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia. Lembrei de um. Tem que fazer força, ver se lembra mais algum. Aí apela pro livro. Glória a Deus que temos, aleluia. Mas tem que trazer daqui, ó, e vir para cá. As palavras de vida eterna. Aí Pedro diz, papai, querido Jesus, vamos para onde? Só tu? Tens as palavras. E se um dia ainda vier a faltar esse livro? Ah, o meu coração precisa estar cheio de Jesus, amados. Isso passa pelo arrependimento, meu irmão. Quero te dizer isso em nome de Jesus, porque foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para finalizar aquilo que aqui no meu desespero estou tentando compartilhar com vocês, que não estou conseguindo por mim mesmo. Precisa haver arrependimento. E a palavra de Deus diz que é pela bondade de Deus que Ele nos concede o arrependimento, nos conduz ao arrependimento. Hoje é uma noite de nos humilharmos verdadeiramente diante do Senhor. Nos arrependermos. Arrependimento significa mudança de atitude. Não é remorso. está com remorso, irmão, que você não está lendo a Bíblia, não te preocupa com isso. Ler a Bíblia não resolve. Se comermos a palavra de Deus é que resolve, é diferente. Parece igual, mas não é. O Senhor, pelo seu Espírito, quer produzir em nós hoje um verdadeiro arrependimento, porque quando vier o tempo difícil sobre a terra, o que vai nos guardar é porque nós guardamos a sua palavra, Apocalipse 3:8. Sei que tens pouca força, e eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, porque guardaste a minha palavra, a palavra da minha perseverança, versículo 10, também eu te guardarei, da hora que há de vir sobre o mundo inteiro. Tem dois grupos aqui dentro hoje. Eu digo isso porque Jesus disse isso. Um grupo que precisa se arrepender porque tem permitido que o diabo roube a palavra. Ali fala de cuidados do mundo, ali fala de incredulidade, várias coisas que você pode depois lá buscar e ver o que Jesus falou. Eu não quero acusar ninguém aqui. Ao contrário. Esse grupo precisa se arrepender de ter permitido e de estar permitindo que o diabo roube a palavra, o pão de cada dia, o maná. O segundo grupo precisa se arrepender porque não tem Jesus no seu coração. Se não tem Jesus, não tem vida, tem morte eterna. E hoje é o dia de salvação. Hoje é dia de se arrepender, de voltar as costas para o caminho em que você está andando e você começar a caminhar em direção a Jesus, com Jesus, através de Jesus. Arrependei-vos, disse Jesus, porque é chegado o reino dos céus. Arrepende-te, confessa os teus pecados. Nega-te a ti mesmo, como Jesus disse. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nega essa vida que está te levando para a morte. Nega essa vida que está te arrastando para o inferno, para a morte eterna. Se você não crê que o inferno existe, porque nunca teve lá, eu também nunca tive. Mas eu não quero ir para lá. Eu quero viver a vida eterna com o Senhor, por isso que eu rejeitei a mim mesmo. Por isso que um dia eu decidi negar a mim mesmo. Voltei as costas para aquele caminho que eu ia. E agora eu estou caminhando em direção ao Senhor Jesus. Eu tomei a decisão. Porque eu vi Jesus. Eu vi o valor de Jesus. Eu vi o tesouro. Eu quis ser perdoado dos meus pecados. Ficar livre deles. Hoje temos esses dois grupos aqui. Um grupo que tem que se arrepender e parar de deixar o diabo roubar a palavra. Porque vai ser essa palavra que vai nos guardar na hora difícil que há de vir sobre o mundo inteiro. E um outro grupo que precisa receber a Jesus, receber a palavra viva dentro do seu coração. Talvez até você esteja frequentando esse lugar há muitos anos, seja até evangélico. E eu digo para ti e digo para mim o que Jesus disse para Pedro: quando tu te converteres, Pedro, nunca é tarde. Eu quero me converter hoje de novo. Eu quero tomar a decisão de seguir a Jesus mais uma vez. O que não pode acontecer, amados, é que a semente seja roubada do nosso coração. Isso não vai poder acontecer. E nós vamos ser guardadores uns dos outros, amém? Vamos nos guardar mutuamente. Não vamos entrar na síndrome de Caim. Acaso sou eu o guardador do meu irmão? Deus disse, sim. Por isso que eu estou te perguntando. Né? Amém? Humildemente quero te convidar a ficar de pé, não diante de mim, mas diante do Senhor. Deus é um Deus de pacto, Deus é um Deus de aliança. E se nós queremos receber a capacitação do Espírito Santo, do Senhor Deus, no poder da ressurreição de Jesus Cristo, nós temos que fazer uma aliança com o Senhor. Porque a hora que eu balançar na aliança, Deus permanece fiel. Ele vai lembrar essa aliança. E essa aliança pode salvar a minha vida, pode salvar a tua vida. Eu não quero fazer um apelo, mas se você quiser vir aqui para receber a oração dos irmãos, fique bem à vontade. Nós estamos em casa. Mas se você quiser também se ajoelhar no teu lugar, se arrepender diante de Deus hoje, se humilhar, pedir perdão ao Senhor, fazer um pacto com o Senhor, meu irmão, eu não sei se eu vivo mais um dia e eu não quero chegar diante do Senhor. Isso não é ameaça não, irmãos. Isso é advertência de amor. Ninguém sabe o dia que morre. Eu posso sair dessa porta hoje e Deus me levar. E eu não estar preparado para encontrar com Ele. Por isso que eu me arrependo todos os dias. Por isso que eu me humilho diante do Senhor. Por isso que eu busco ao Senhor. Eu peço perdão. E se você quiser pedir perdão ao Senhor, quer se humilhar, quer se arrepender, mudar de atitude a partir de hoje, não permite que nunca mais o diabo roube a palavra de vida eterna de você, faça um pacto com o Senhor. Amém? Quer se entregar ao Senhor Jesus para Ele ser o dono da tua vida, para que essa palavra domine a tua vida? Entregue o teu coração hoje ao Senhor. Faça uma aliança com o Senhor. Abaixa tua cabeça, pode parar de olhar para cá. Olha para o Senhor agora, fala com o Senhor, busca o Senhor. Se alguém mais quiser vir à frente para receber a oração dos irmãos, fique à vontade, estamos em casa, para que nos abençoemos mutuamente. Mas ora com teu irmão do lado, ora sozinho, busca o Senhor. Te arrepende, meu irmão, em nome de Jesus te arrepende. Busque o lugar de arrependimento. E pedimos juntos a Deus que Deus nos conceda esse arrependimento nessa noite. Que não nos seja negado o arrependimento como foi a Caim. Mas que encontremos ainda um lugar de arrependimento. Em nome de Jesus. Pedimos que alguns irmãos possam vir aqui na frente e orar pelas pessoas que estão aqui. Ó Senhor Jesus, aleluia.